Pera, bata, palma!
Ah, palma.
Então vamos lá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Linhas. Hoje estamos, não lembro mais porque, acho que é o 70 e entrar lá já, né?
Estão bombando, né, cara? Esse é o
69,
69 na
isso.
redonda. 69, é.
69, ô.
Por
Que
isso que o
delícia.
Marco não tá aqui.
Que delícia, cara.
Ele ficou constrangido, né? Com o número, ele é um
Íntegro.
cara de Deus.
Então, Entre Linhas 69. Meu nome é Caio Bogoni e hoje eu estou um pouco revoltado junto com meu amigo Alan e com meu amigo Humberto.
Alan Pangaio, hoje mais um Entre Linhas.
Daniela.
E já que o cara tá revoltado, eu tô muito revoltado. Faz
Faz
tempo.
tempo, na verdade, né? Que é o Entre Linhas tem essa coisa, a gente solta um episódio,
A
um dia
porra é esse?
depois sai uma notícia grande.
Foi exatamente.
É sempre assim, velho.
Foi exatamente o que aconteceu.
Pô, isso é sempre a zica, velho, dessa porra. Meu nome é Humberto e a notícia grande de amanhã a gente vai falar na semana que vem.
Então, quem quer começar introduzindo a bomba? Ou se quer
Acho
começar por uma coisa mais suave?
é, né? Isso. Seguro público.
Vamos mais suave, né? Que aí depois a gente fecha com a bomba. Eu acho que é melhor, né? Mas eu tava falando com a Ana aqui antes de a gente começar a gravar, né? Essa semana tá meio devagar, cara, mas é porque eu acho que vai acontecer tanta coisa em novembro, né? Que já semana que vem já é novembro. Vai ter show de Roger Waters, show de Red Hot, show da Taylor Swift, Rebelde, final da Libertadores,
É, vai ser
Vasco
foda.
fugindo do rebaixamento. Vai ser o caralho. Novembro vai ser loucura, cara. Vai ser intenso. A gente não vai conseguir gravar direito, porque vai ter. Toda hora alguém vai estar viajando, a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa logística aí. Mas agora que a gente tá com mais pessoas no podcast, eu acho que vai ficar mais fácil de ter pelo menos um programa no ar semanalmente, né? Nem que seja para falar dos shows que a gente vai estar indo, né? Porque o Alan vai agora dia 28, né? No Roger Waters já.
Isso, sabadão,
Eu vou
sabadão.
dia 1º e o Caio e
É, eu
o
vou dia
Marco vão
1º
qualquer
e o
dia,
Caio e o
Caio?
Marco vão qualquer
No dia
dia,
30.
Caio. Dia 4 de
Isso,
novembro.
dia 4, Curitiba. Então, assim, não sei se a gente vai fazer um episódio todo mundo junto para falar do show do Roger Waters, a gente vai fazer separado, enfim. Notícias aí que a gente vai estar discutindo, quer dizer, vai estar decidindo nas próximas semanas, né? Mas tem bastante coisa para acontecer, cara. Enquanto isso, a gente está vivendo meio que um mini marasmo aí de novidades, né?
Mínimo de notícias.
Mas trazendo as poucas coisas que saíram, né, assim, que pelo menos eu achei interessante. Mas o Green Day, né, anunciou um novo disco de inéditos, né, Saviors, e
Saviors.
tá para ser lançado no próximo dia 19 de janeiro, né, 2024, obviamente. E, cara, eles lançaram junto com o disco, com o disco não, com o anúncio do disco, eles lançaram um single, né, que é o The American Dream is Killing Me, que aí é mais uma vez o Green Day falando de América e e sucumbindo aos seus próprios clichês, né, tipo o Red Hot falando de Califórnia e é isso aí.
Eu botei esse comparativo, né, lá no nosso grupo.
Exatamente.
Red Hot com Califórnia, o Green Day com América e o Blink com masturbação. Pronto.
Nossa,
Sempre vai ter
sempre.
esses três tópicos nessas três bandas.
É a temática, né? A temática que os caras seguem, e aí a gente vai.
Baseado nisso.
Mas vocês ouviram o single? O que vocês acharam?
Cara, eu ouvi, gostei.
Não ouvi, não pretendo mesmo.
Eu gostei, é bem Green Day, é o que eu botei lá pra você, Green Day sendo Green Day, não tem muito o que fugir disso aí. Eu acho que é na vibe, a gente gravou ontem o Blink, é na vibe do Blink quando lançou o Edin, que é o Blink sendo Blink, aqui é o Green Day sendo Green Day, mas pela forma que o Billy Joel passou essa notícia aí, eu acho que o disco vai ser legal, cara. Tem muito tempo já do American Idiot e eu acho que a América continua sendo idiot. Então, acho que continua valendo essa temática e se eles estão a fim de revisitar o tema, sendo que foi uma coisa que eles já fizeram tão bem, que seja, vamos ver.
Eu gostei do 5, assim, não achei nada demais. Achei um pouco batido, assim, tipo, meio clichê mesmo, tipo, é muito Green Day sendo Green Day, sabe? Assim, isso não quer dizer que seja ruim. Mas, e também, tipo, sei lá, eu acho que talvez é essa mesma temática que eles querem trazer, né? Então, tipo, ok, é válido, acho que vai ser um bom disco. Vamos... a gente nunca falou de Green Day aqui, né, no podcast, agora que eu me liguei. Mas vamos aguardar pra ver se vale a pena a gente gravar um podcast sobre esse disco ou se a gente traz algum antigo, né? Tem o American Idiot também que a gente não gravou. Mas o Green Day, ele estava sendo cotado pra vir pro Brasil ano que vem também, né? Acredito que agora com o lançamento desse álbum, talvez isso aumente, né, as chances. Porque o show do Rock in Rio que eles fizeram no último Rock in Rio, né, foi tipo ovacionado, né? A galera falou que foi um dos
foi
melhores shows. Muita gente achou o melhor show da edição, né? Então, estão querendo trazer de volta aí.
Eu posso falar com propriedade que eu tava lá todos os dias. Eu vi todos os headliners. Então, foi o melhor.
Ah, bom, brabo. Cara, assim, eu vi pela TV, né? E eu achei muito foda o show deles. E deu vontade muito de ir, assim, também. Só que eu não sei se eu iria só pra ver o Green Day, tá ligado? Tipo,
ah,
eu acho
justo.
Que teria que ter mais alguma outra coisa legal no dia. Ou então, tipo, um outro dia próximo ali que tivesse um headliner que me chamasse mais atenção. Mas não tô recusando não, cara. Eu preferia talvez que eles viessem num show solo aqui em uma Curitibazinha ali da vida, que aí é pertinho pra ir, porra. Seria perfeito. Seria muito.
Você não te interessou vir no último? No dia deles?
Não, eu queria, cara. Só que ano passado eu viajei pra fora, né? Gastei uma grana fodida e não tinha condição financeira de ir. Tipo, eu queria muito ir pro Rock. Foi o primeiro Rock in Rio que eu não fui desde o primeiro Rock in Rio que eu fui. Então assim, eu comecei a ir no Rock in Rio em 2013. E todas as edições desde 2013 eu fui em todas, né? E aí em 2022 eu não rolou. Foi a única que eu pulei, assim, né? Mas agora em 2024 eu quero muito ir, cara. Quero muito ir. Espero que tenha atrações. A gente adiantou o AC/DC, né? No programa passado.
É, cantamos. A gente cantou a pedra.
Agora saindo isso que eles estão negociando, né? Foi consultada a banda e tal. Eu acho que vai rolar, cara. Acho que é muita cara do
vai
Medina
rolar,
de
pô.
Trazer os caras agora. Por mais que tenha uma rixa ali, né? Mas acho que vai rolar. Vai rolar. Vai dar boa. Aí,
Medina, eu sei que você tá ouvindo, Medina. Eu sei que você tá me ouvindo e é o seguinte. Eu quero o Liam Gallagher. Se vira.
Cara, porra, talvez, hein? Não sei não, mas talvez, vamos ver. E aí, continuando notícias de shows, né? A gente vai ter o Primavera Sounds aqui no Brasil em dezembro. O Primavera Sounds vai ser um festival que acontece aos moldes do Lollapalooza, né? Em alguns outros... países da América do Sul também. E uma das bandas que vai tocar lá no Primavera Sounds é o Pet Shop Boys, que acho que daqui do podcast quem mais gosta é o Caio. E eles anunciaram que vão fazer um show extra, né, um show solo.
Amém.
Em novembro também, 2 dias depois do festival, 2 dias depois do Primavera Sounds, lá em São Paulo também, que é no áudio, né?
Áudio.
Não, é dia 4 de dezembro, cara, tá maluco?
Isso, 2 dias depois do festival, né?
Como é que você falou novembro?
Ah, desculpa. 2 de dezembro e 2 dias depois, 4 de dezembro, isso, perdão. E aí eles vão fazer esse show solo, anunciaram hoje, tipo assim, do nada, né? Meio que já em cima da hora. E aí eu fico pensando, cara, tipo, imagina, você, porra, gosta pra caralho de Pet Shop Boys, aí eles anunciam, vamos tocar no Primavera Sounds. Beleza, anunciaram, vou comprar um ingresso pro festival. Tá faltando um mês pro show, basicamente, um pouco mais de um mês. E aí ele chega assim, galera, ó, vamos anunciar um show solo. E agora, você faz o quê com o ingresso, tá ligado? Quero só ver o Pet Shop Boys. É uma merda, né?
Ah, mas eles não são uma banda que... Eu gosto muito, sim, mas eles não são uma banda que é headliner, né? É diferente do Lana Del Rey pegar e tipo, fazer o Mita e anunciar um show solo do Mita, a galera ia ficar puta.
Sim, tem isso também.
Ou foi o The Killers que entrou no lugar do negócio?
Foi o The Killers que entrou no lugar do Blur aí. Porque outros Primavera Sounds é o Blur, isso. Né? Não vai ter The Killers.
Isso.
Mas vai ter Pet Shop Boys nos outros?
Vai. Uhum. falando do Primavera, cara, eu sinceramente acho que esse festival vai ser um grande flop, assim, porque as vendas não esgotaram, né? Tipo, continuam abertas. Eu acho The Killers um nome muito fraco pra headliner, no sentido de que eles vieram ano passado, recentemente, vieram tocar em várias cidades, né? Tipo, sei lá, acho que foi São Paulo, Rio e Brasília, né? 3 cidades.
Acho que foi isso.
E não tem nada novo, né, deles, assim, tipo, sei lá, o The Killers soltou um single desde então. E, pô, tá meio batido, sabe? Assim, nada contra o The Killers, eu sei que tem muita gente que gosta e tal, mas, porra, Eu achei muito fraca a lineup, né? Assim, não tem nada que sustente muito. E eu fico, tô bem
É, meio que
curioso
nem os
pra saber.
shows, né? O mesmo show faz quanto tempo, já?
Ah, faz 1.000 anos que é o mesmo show, né? E não sei, cara, não sei qual vai ser a reação da galera assim nesse primavera. Eu tô até com medo de flopar tanto que não role nem próxima edição.
É, uma amiga minha falou que ela acha que vai ser a última edição do Primavera, que esse ano tá meio flopadinho.
Ah, cara, pô. Se você for analisar mesmo assim o lineup, não tem nada que você diga. Porque também tem muita banda que já veio pro Brasil esse ano, né? Tá estourando de show aqui no Brasil. E tem banda que também já anunciou show pro ano que vem. Então você fica naquela assim, tipo, beleza, vamos chamar a rapa do tacho, assim, não querendo desvalorizar os artistas que vão tocar no Primavera, né? Esse meu ponto.
Mas o The Killers é rápido tacho, sim.
É, mas é tipo o dia do Maroon 5, né?
Eles já não tocaram o GP Week do ano passado?
É, tem pouco tempo.
Então
É.
faz pouco tempo que os caras estão lá.
É, faz nem um ano assim que eles tocaram. Vai fazer um ano agora, né, que eles tocaram. Então, é muito pouco tempo, é muito, muito perto, né? Então, enfim. E aí a gente vai ver, né? Em dezembro, né, a gente vai descobrir como é que vai ter sido esse festival. E ainda mais que agora eles vão mudar de local, né? Que vai ser lá no mesmo lugar do Rock in, não, do The Town e do Lolla, que é o autódromo, né? Então é teoricamente maior o festival e mais flopar. Hoje eu tava conversando com a Hannah lá do grupo do Red Hot, ela tava mandando lá dizendo que o show do Roger Waters lá tá meio flopado e os caras estavam dando upgrade nos ingressos. Então, tipo,
Sério?
quem comprou
Caralho.
arquibancada ganhou cadeira, tá ligado? Tipo, cadeira inferior lá. Quem foi
Entendi.
pista premium, enfim, umas paradas assim. E aí, enfim, sei lá, né, cara? Eu acho que tá tendo muita coisa, muito show, muito evento ao mesmo tempo no Brasil e as pessoas não tem como sustentar isso, né? É muito dinheiro.
Além disso, eu acho que Brasília também não esgotou do Red Hot, né? Então, acho que parece que a praça de Brasília tá difícil aí pra show.
É, exatamente, não esgotou do Red Hot. Engraçado, né? Mas eu acho que eles trazem muita coisa pra lá por causa do estádio que não tem jogo direito, não tem nada, né?
Sim,
Então
é,
eles.
tem que ter uma
Deve
mudancinha,
ter
né?
um incentivo lá que os caras devem assim, ah, vai flopar, mas traz, tá ligado? Pra dizer que tem evento aqui.
É. É,
E é,
justo,
São
justo.
Paulo,
Vai sim.
São Paulo, Brasil, no dia. E aí, falando do Roger Waters, né? Ele tá aqui no Brasil já, hoje, dia 24 de outubro, é o primeiro show que ele vai fazer da turnê, lá em Brasília. E ele aproveitou que ele tava em Brasília para encontrar com o nosso presidente Lula, né? Ele foi lá no Palácio do Planalto, encontrou com o Lula e falou que em 2018, quando ele veio na turnê do Us and Them, ele tava bem na época eleitoral, né? Que tava bem no, na, na final de semana do segundo turno das
Alô?
eleições. E eu acho que, se eu não me engano, nessa época o Lula tava preso também. E aí o Roger Waters queria visitar ele, não conseguiu, enfim.
Não, vai
E
tomar
dessa
no
vez
cu.
agora ele volta, consegue visitar o
Caralho.
Lula e o Lula como presidente, né? Então, assim, aquela parada, o mundo dá voltas, né, cara? Então, eu achei engraçado todo esse rolê, porque foi um negócio. Num prazo curto de tempo, né, e que mudou totalmente, né, o cara, tipo, o cara tava preso, agora ele é presidente e o Roger Waters tá vindo aqui cantar. Eu não sei como que vai ser o show dele, assim, questão dessas alfinetadas políticas que ele sempre dá nos shows, né, principalmente de grandes líderes mundiais, mas com certeza ele não vai, ele vai levar isso em consideração ali se ele for fazer algo pensando no Brasil, né, então veremos. A gente vai ter essa surpresa no show.
Bora pra notícia brava, então.
Bora.
Bora.
Então, Alan, faça as honras aí.
Então, cara, a gente já tá. Desde, foi o que você falou, né? Só foi a gente soltar o episódio, sai uma notícia que era pra gente falar no episódio. E a Rolling Stone atualizou a lista dela de melhores guitarristas da história. São os 250 melhores, né? Não maiores. E, cara, tem umas coisas bem difíceis de engolir aqui. Eu cheguei até a falar com o Caio sobre que parece que, sei lá, cara, eles se deixam levar por algum tipo de coisa que não tem a ver com o trabalho do cara como guitarrista. O exemplo é o Eric Clapton, né? O cara, pô, antivacina e tal, mas que será que isso não atrapalha eles na hora de julgar? Porque, por exemplo, né? Quem é ouvinte aí do podcast já sabe, eu sou Eric Clapton Beat. Então, como é
Do
que o Eric
fandom.
Clapton tá em 35º, cara? É, eu sou
Ele é um
fã do
vagabundo que
Eric Clapton,
não gosta
Clapter, eu
de.
sou Clapter.
Ele é um vagabundo que não gosta de vacina, por isso que ele tá.
Eu sou Clapter. Então assim, Cara, é difícil você engolir uma lista que ele tá em 35º. E aí eu fiz a comparação aqui agora que eu parei pra olhar e sentir raiva agora. Que é, em 38º a gente tem o Angus Young e o Malcolm Young. Ok.
Tá,
Aí o Pete
ok.
Townsend, do The Who, em 37º. Aí Elizabeth Cotten, em 36º. Em 35º a gente tem o Eric Clapton. Aí, que é o, né, o meu queridinho. Aí em 34º, o queridinho do Caio, Jerry Garcia. Aí em 33º, Brian May, do Queen. E aí vem 32º, Jack White. Pô, como é que o Jack White tá na frente de toda essa galera? E aí logo acima dele tá o George Harrison. E depois o Neil Young. Então, o.
Tô participando já, já tava gravando o meu. Mas eu, vocês não estão me escutando?
Estamos escutando.
A gente tá falando da lista do Rolling Stone.
Eu não vi, eu vi que o Alan mandou ali, mas quem que é o primeiro? Me pergunto.
Não, calma aí, se preocupa pela metade. Deixa eu ver. Ele tá falando 30º lá e daí
Ah,
você
tá.
vai pegando a metade.
Desculpe, desculpe. Vai lá, manda ver.
Não, tudo
Eu
bem,
entro
tudo bem.
no meio.
Eu só tava. Eu só, onde eu parei foi o seguinte: o Jack White tá na frente do Eric Clapton, do Jerry Garcia, do Brian May. Ele tá a
Aí
um
tá
passo do
puto.
George Harrison, ele tá a dois do Neil Young e a quatro do David Gilmour. Pô,
Eu acho
não tem
que
construção, galera. Pô, é complicado, gente. Porque, aí, beleza. Aí, pra não falar que, ah, porque eu tô. Só porque eu não. Não é porque eu não gosto do Jack White, mas tá bom. Em 25º, John Frusciante. Que
o John tá na
também eu
frente do
sou
David
beat.
Gilmour?
O John tá na
Tá.
frente do David Gilmour.
Olha.
Então, não tem como entender essa porra. Aí a gente olha um pouquinho mais embaixo. Em 18º tem o Tom Morello. Porra, Tom Morello é pica. Mas ele não tá acima dessa galera aí, gente.
Tom Morello é o cara do Uau, Uau, Uau.
É, ele mesmo.
Isso só. Não, o Tom Morello, 18º, eu discordo total. O Tom Morello tem que estar top 50.
Justo, tá bom.
Não.
Dá pra encaixar.
Tem uma galera aqui, assim, que é difícil engolir, assim. Voltando um pouco mais pra trás, você pegar, tipo, Dickie Betts, que foi o guitarrista do Allman Brothers depois que o Duane Allman morreu. Na real, eles tocaram junto, né? Mas foi ele que assumiu depois que o Duane morreu. Pô, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ele tá em 145. Stephen Stills também é um puta de um guitarrista, né? Eu acho que assim, não sei qual critério que eles usam, né? Não puxando pra política e tal, mas tem umas coisas que eu penso, assim. Uma é que talvez eles pensem, tipo, no corpo do trabalho do cara, sabe? Tipo, o
Que
que o
é isso?
cara fez na carreira. Assim, ah, o cara lançou muitos álbuns, ou lançou menos álbuns, ou enfim, lançou muita coisa, ou pouca coisa, não sei quanto que isso influencia. E a outra é a fama também, né? Às vezes o cara, tipo, ser muito famoso, mas não necessariamente ser um cara bom. Mas, por exemplo, puxando aqui dos mais para baixo, tem Dick Betts, que eu falei, em 145º, Stephen Stills em 140º, aí Joe Perry, do Aerosmith, em... Eu vou falar em 136, porque é mais fácil não ficar um tempão aqui só falando dos originais. É, Joe Perry em 136, Nils Lofgren em 132, por exemplo. Aí eu adoro o Nils, né? Tocou com o Neil Young em vários álbuns, parte atual da banda do Neil Young, do Crazy Horse, e também da E Street Band do Bruce Springsteen. Ele é muito bom, tem uma
Brabo.
carreira solo, né, bem razoável, bastante coisa interessante, mas ele não é melhor que o Stephen Stills, nem que o Joe Perry, nem que o Dick Betts, na minha opinião. Aí Steve Vai, beleza. Tem gente que não precisa gostar do som do cara, mas ele é um senhor guitarrista. Em
É um
127, atrás do
certo.
Slash. Pô, o Slash tá em 105, é
Exato.
sacanagem. Ele que tinha que estar lá no 200 e entrar lá.
Não, aí você vai continuando andando mais um pouquinho. É, você tem. Aí, né? Tudo bem, dá pra aceitar. Em 163. Cadê? 163, perdi. Não, 163 não. Porra, perdi. Aqui, 173, Paul McCartney. Beleza, o Paul McCartney não é originalmente um guitarrista.
Ele é
Mas ele
baixista, né? Começa
tá.
por aí.
Sim,
É,
exato, mas
verdade.
se, o certo é ele nem tá na lista. Mas já que ele tá, ele é o 173? Não é possível. A gente tá falando de um dos Beatles.
O
Ele
Jimi
podia entrar em
Hendrix tá
500
onde,
aí.
hein?
O Hendrix é o primeiro, claro.
Ah, tá. Beleza.
Slash
Ele podia
tá
entrar
aí
lá no
onde?
John
Tipo, numa
Lennon.
lista
de melhores 500, assim, acho que o Paul McCartney entra, assim, até o John Lennon. São bons guitarristas, mas
Então,
dentre os três
o
ali,
John
até o
Lennon tá
George
em
Harrison é o
159.
melhor dos três. John Lennon
Com
tá.
certeza.
Oi?
159. O John Lennon
159.
tá em 159.
Também acho que não
Porra.
precisava estar tá tão ali. Mais pra baixo, talvez, ou, né? Mas. Também numa lista top 500, talvez. Pô, contribuições fantásticas e tal, beleza. Composição em grupo, legal. É, escrita, massa também. Mas ele não era um. Porra, um puta de um guitarrista pra te botar na frente
conhecido por ser um
de Dick
guitarrista,
Bad,
né?
sabe? De Joe Perry, assim, pô. O Slash tem, cara, vídeos e vídeos e vídeos dele famosos, assim, do cara tocando mal que nem a porra, tá ligado? E beleza, ele, pô, fez lá seus quatro álbuns com o Guns e tal. Cinco álbuns, não sei quanto fizeram no total, cinco ou seis, talvez. Mas, pô, o cara não é um guitarrista tecnicamente muito bom e também a parte artística dele não é tão brilhante assim porque o cara tá na frente de uma galera foda. Então, tipo, Mark Knopfler, tipo, tá tão perto do Slash, tá em 96 e o Slash em 105. É, pô, Mark Knopfler tá atrás de uma galera, tipo, por exemplo, de Joe Satriani, se bem que o Joe Satriani é um cara muito bom, mas Mark Knopfler atrás de Kurt Cobain. É bizarro, tá ligado? Que mais? Derek Trucks, esse cara, porra, ele é brilhante, velho. Esse cara realmente ele é sinistro na guitarra, assim, ele fez muita
ele
coisa.
É muito foda mesmo.
Tocou com o Allman Brothers também, o Derek Trucks é pica. Tá em, porra, 80. John Mayer também, acho que um excelente guitarrista, não gosto tanto da música dele, mas ele, como tocando, até com o Grateful Dead, e em coisinhas diferentes, assim, eu acho que ele vai melhor do que nas músicas dele, assim. 61. Zappa em 46. Pô, Zappa tá atrás de... Vamos lá, puxando lá pra frente. Zappa tá atrás de Prince.
Tom Morello.
De James Burton. Pô, de Joni Mitchell.
John Frusciante.
B.B. King. Tipo, velho... Não, Zappa é tipo top 10. Easy, assim. Fácil.
E o Johnny Greenwood e o Ed O'Brien que ficaram no mesmo lugar?
No
dividindo uma posição. Ué. E tem outras pessoas que também estão nisso, né? Porque eles tocam na mesma banda,
então,
que é o Radiohead.
Isso. Não, tem, em 23º tem o James Hetfield e o Kiki Hammett. Eles estão na mesma posição.
Tá.
Agora eu não sei qual que é o critério disso. Porque pra mim, bota então o Paul McCartney junto com o John Lennon.
Exato.
Assim. Exato. Corre, porra! Não tem sentido, caralho. É o quê? Porque
assim,
eles
o George, ele é mais distinto dentro da banda como guitarrista, mas... Já que vão colocar, tipo, dois não-guitarristas principais ali, então bota os dois juntos. John Lennon e Paul McCartney numa posição
isso.
500.
Exato. Pô, o último da lista é o Andy Summers, pô. Qual é, galera? O Paul Simon tá em 246.
O Paul Simon também é outro caso ali, tipo, meio de Beatles, assim, que eu acho que ele é muito, muito bom compositor, mas eu não sei se ele é tão bom guitarrista, assim. Tipo, ele é bom.
Mas ele tinha que estar na frente, ele tinha que estar na frente da Han, pô. Mas na frente da Han ele tem que estar.
Eu deixaria o Paul Simon ali, tá ligado? Deixa ali. Tá ali, tá na lista, mas tá marcando 300, mas não tá, tipo, no top 10, por exemplo. Agora, assim, de verdade, assim, Joni Mitchell. Eu não sou tão fã da música dela, assim, até porque eu nunca escutei tanto. Mas eu não acho que é do top 9.
Não, e o Johnny Ramone vai ficar em primeiro, antes do, sei lá, do Johnny Marr?
É, isso é estranho.
Do
cara,
John
Johnny
Mayer.
Ramone, na frente do Frank Zappa, velho, caralho.
Tá ligado? Tipo,
cada vez fica mais indignado.
Não, é, caralho.
Cara, Johnny Ramone tá pertinho de Pete Townshend, de Eric Clapton, Jerry Garcia e Brian May. Tá indo, sabe, 10 posições longe. Isso é um absurdo. Ali, assim, do 46 até o 30 e pouco, assim, eu acho que já dá pra se indignar. Porque, pra mim, Frank Zappa, Clapton, Jerry Garcia são pelo menos material de top 10. Não colocaria o Neil Young no top 10. O 30 ali eu acho razoável pra ele. Mas,
David
por exemplo,
Gilmour,
o Frusciante é um porra, excelente guitarrista. Na frente do Gilmour, não sei. James Burton também, porra, um cara que revolucionou a arte de tocar guitarra junto com o Les Paul, né? Porque foi ele que introduziu a ideia de você ter, tipo, calibres diferentes de cordas, 0,9, sabe? 1,0, esse tipo de coisa. Assim, foi ele que inventou que ele tocava uma guitarra com corda de banjo. Então, tipo, o cara tinha ideias, tá ligado? Ele inovou a arte de tocar guitarra. Mas também não sei quanto que isso pesa na hora de você, tipo, definir melhores guitarristas. Mas ele era muito bom, ponto. Também tem aquele guitarrista do Elvis, por exemplo. Ele era um cara muito bom. Keith Richards, porra, ele é bom, tá ligado? Ele, pô, tá na parceria ali, Keith Richards e Mick Jagger de composição também. Ele tinha umas coisas meio malucas de tocar com 5 cordas, de tocar com afinação diferente, porra toda. Johnny Mitchell também. 15º, não sei. Assim, eu jogaria acho... lá por 100 entrar lá, 50 entrar lá.
Pô, Keith Richards na frente do David Gilmour, do Eric Clapton, não tem como.
Loucura.
Cara, Keith Richards, assim, você pode escutar as melhores músicas do Stones, cara. Da mais icônica,
nenhuma se
até,
compara,
tipo, tecnicamente melhor de guitarra, não, não bate.
Ele não chega nem perto do peido do Eric Clapton.
Mas isso aqui, amigos, é aquele... E é dos Nossa. Guitarristas, né? É isso, né?
Guitarrista.
É. E o João Gilberto tá aqui. E beleza, né? Fica, né?
Sim.
É, massa também, legal. Ah, menção, né? Ser lembrado, falar, né? E tal, né? Mas guitarrista ele não é, né?
Não, aqui não é guitarrista, é de guitarra elétrica. Que, tipo, quem toca violão que... ou guitarra elétrica, assim, entende?
Certo.
É o acústico e o...
Mas é aquela... É que essas listas aí são sempre aqueles negócios, tipo, é só pra gerar... engajamento, e as pessoas falam assim, nossa, que absurdo, o Jimi Hendrix tá em primeiro lugar e o Eric Clapton não, tá ligado? Tipo, tá no... Sabe? É só pra gerar esse tipo de coisa, assim, sabe?
Eu não sei se é só pra isso, porque eu acho que antigamente tinha um pouco mais de consistência, assim, porque agora, conforme os jornalistas vão ficando mais jovens e os mais velhos vão se aposentando e não participando mais, começa a meio que virar bagunça. E daí parece que tá um lance mais esquizofrênico do que era antes, assim, de você ter umas coisas, tipo assim, ah, porra, Tony Iommi, Prince, Keith Richards, quem mais que a gente falou aqui no começo? Frusciante, são todos os guitarristas mais conhecidos, mas o Frusciante não estava em 25º numas edições atrás, por exemplo. Mas são todos mais conhecidos das novas gerações. Só que ao mesmo tempo que tem isso, tem James Burton em 24º, que não é um cara tão conhecido por novas gerações. Então tá meio que pra lá, meio pra cá. Parece que a galera tipo antiga puxou pra uns caras muito específicos e a galera mais nova puxou pra uma galera mais pop. Né? Pop de popular mesmo. Não do gênero pop, mas enfim. E daí ficou essa coisa, tá meio pra lá e meio pra cá, assim, tipo, alguém meteu o Johnny Mitchell ali, porque Johnny Mitchell tá em alta, né? Meteram Ed Van Halen em quarto, não lembro se ele tava em quarto, acho que não tava tão alto assim também. Duane Allman, esse é um cara que, tipo, ele é bom pra caralho, tocou no Layla, inclusive. Todo o slide guitar do Layla ele que toca. Ele é isso. Foda, mas ele morreu cedo, então, tipo assim, a contribuição dele foi um pouco menor também, tipo, beleza, tem... Outro cara que morreu cedo aí tem o Robert Johnson.
O Jimmy Hendrix. Sentido
porque, não, pô, o Jimmy cara Hendrix inventou não, pra...
Mas são...
É que assim, o Hendrix é um pouco assim, entre...
Não, é o consenso, períodos, né?
Ele
beleza,
fez muito
dá,
mais,
dá pra
né?
entender. Tipo,
que muita gente. Mas o Robert Johnson, sei lá, vamos dizer que ele praticamente inventou um gênero, assim. Ou popularizou um gênero inteiro, sozinho. E com uma guitarrinha vagabunda e gravação fodida. Então, tipo, é um troço meio grande demais, assim, pro pouco tempo que ele fez. Agora, Duane Allman, por melhor que ele fosse, eu não boto ele tão abaixo de Zappa, não boto ele tão acima, nem tão abaixo de Zappa, ou do próprio Dick Bass, que né, foi o cara da banda dele, inclusive. Não sei, cara, tem uns caras aqui que né, eu acho que a popularidade influenciou mais do que, de fato, uma análise técnica. E não técnica de quantas notas você consegue tocar por segundo, assim, mas tipo, toda aquela parte do quão bom o cara é, na minha Sim. opinião.
E o que me deixa preocupado com essa notícia é o que eu tava conversando com o Marco, sei lá, 2, 3, 4 meses. Que a gente tava falando sobre como no documentário do Eric Clapton ele fala que no final ele sabe que é tudo poeira. Então ele tá aproveitando agora sem se preocupar em, ai, será que daqui a 30 anos vão saber quem eu sou? Será que daqui a 30 anos vão falar de mim? E aí o Marco falou que não, que é impossível, todo mundo vai saber quem é o Eric Clapton. E aí essa lista aqui só contribui com o meu medo de que não, cara, não vão saber. Porque pra ele estar em 35º, sendo que em outras listas, né, é sempre a comparação entre ele e o Hendrix, quem vai disputar o primeiro lugar. Aí, claro, ai, caralho, o Jimmy Page chega perto também, tá sempre ali na briga, mas dessa vez despencou tanto. Então, só contribui com o que eu acho, e eu concordo com ele, que é, cara, tudo poeira, né? Não importa que o maluco é Deus, que isso aí vai acontecer no final.
É, porque a discussão clássica é tipo, quem é melhor, né? É Jimi Hendrix ou Eric Clapton? Sempre foi um troço meio... Uma competição na esportiva, assim, né?
Sim.
E daí, tipo... Pô, o cara cair de... Sei lá... Quinto pra 35º.
Pô.
Toma. Eu não consigo achar quanto que ele tava antes, não. Mas vamos, continue aí. Vamos continuar.
Não, tipo assim... Ali no top 3 tem o Hendrix, o Chuck Berry e o Jim Page. Cara, não, chega a ser injusto a gente falar que nenhum deles é um top 3. Porque todo mundo sabe da importância dos três caras. Mas a revolta é maior pelo todo o contexto. Pelo menos da minha parte. E tipo assim, não tem condição do Tommy Iommi e do Tom Morello estar na frente do Eric Clapton, pô. Não tem condição.
Que
tem condição do Frusciante, que eu... Porra. Rolling Stone, a Rolling Stone, porra, isso que é foda.
Por isso que o cara do Rolling Stone está nessa posição, porra. Tá jogando dentro de casa, porra.
É, filha da puta. Comprou
o
juiz.
Quem tu ganhou meu pau,
cara,
porra.
Ó, em 2012, o Eric Clapton tava em segundo lugar, mano.
É exato, é o que eu tô falando. Como é que de 2 cai pra 35, gente? Não
ele
tem
parou,
como.
Parou de tocar guitarra nesse tempo, né? Aí os caras falam, putz, tem que tirar.
Não, é que daí chegaram várias outras pessoas que passaram ele, né? Com certeza, assim. Né?
Não, olha só, quando foi o último disco? Quando foi o último disco do Rolling Stones? 2005, né?
Não,
é
18
anos
essa
atrás.
Semana.
Isso, 2023.
Não, não. Não, não, sem ser o novo, né, caralho? É 2005, né? Não foi 18
anos? Não, foi 2016, anos. O último. O Bigger Bang 2005, que é o último de material inédito, mas eles lançaram um álbum inteiro de... Que aí, sim, um álbum de estúdio, né? Mas só que inteiro não. De cover em 2016.
Não, não, tudo bem. Vamos focar na discografia principal. Então eles têm 18 anos de lançamento. E em 2012, o Clapton era melhor do que o Keith Richards. E agora o Keith não lançou nada
e ele... Eu considero a discografia principal porque o Clapton também lançou em 2016 o I Still Do e tem um monte de cover de música blues
clássica. Não, sim, nem eu concordo, beleza. Mas eu quero... A disputa, né? Ah, porque que o Keith Richards estava em qual posição na última lista de 2012?
Em Rolling Stone, em 2011, ele estava em quarto. Ele caiu também um pouco.
O Keith Richards estava em quarto?
Tá.
Caralho.
Mas tipo assim, eu não sei também, assim, tem gente que gosta muito, assim,
não, ele é muito foda, ele é muito bom no que ele faz, mas, tipo assim, não, né?
Tá, então o Clapton, eles têm a mesma quantidade de tempo, o Clapton caiu 32 posições e ele caiu 11. Qual é a justificativa pra isso?
Não, não sei.
Se os dois, se a gente só considerar isso, né, de que mesmo que eles lancem disco de
covers... realmente é estranho, assim, é de se pensar.
Mas já distribuí meu ódio já tô em paz agora.
Mas eu acho que é por aí, assim, Chuck Berry também, tipo, ele é um cara que inovou pra caralho, tal, criou muita coisa, assim, não sei se botaria em segundo, top 10, talvez, mas... Mas é uma discussão que a gente teve aqui antes já também, só que foi dos vocalistas, né, que saiu a versão, acho que ano passado, ou foi esse ano também.
Eu acho que é isso, né, mesmo.
Temos mais alguma coisa ou não?
Só
não.
Se o do Marco trouxe.
Nossa,
seu,
pra caralho, eu acabei de chegar.
Ai, meu Deus.
Não, peraí.
Duas horas
vai
depois.
Vai gravar uma hora de novo.
Não é pra caralho, é só uma notícia. Eu tenho uma notícia só. Que eu fiquei muito feliz, eu nem me apresentei, posso? Vocês me permitem, amigos?
Sim, mas rapidamente.
Claro. Olá, meu nome é Marco Esg e hoje eu cheguei atrasado. Eu sou uma obra-prima, um espetáculo teatral, um cachimbo. Sou uma mulher na beirada, na encosta. Um riff lindo, um solo muito foda e eu comprei uma escada pro céu. O Robert Plant sempre teve um lance do Stairway to Heaven, né? E ele não cantava essa música há 16 anos, assim. Ele cantou no último sábado, dia 21, na apresentação que ele fez em participação num evento beneficente organizado pelo Andy Taylor, do Duran Duran, que está lutando contra um câncer de colo do estágio 4, e todos os lucros são revertidos para a instituição de câncer lá dos Estados Unidos. E daí ele tem a declaraçãozinha dele de por quê que ele não gosta, assim. Que ele acha que... Não é que ele não gosta, ele fala assim, cara, a música é muito foda, foi tudo extremamente orquestrado perfeitamente, cara, o Jimmy Page arrasa, o John Bonham foda pra porra, mas talvez não precisasse ter letra, talvez não precisasse cantar nessa música, porque liricamente ele não curte. Cagou pro John Paul Jones, mas beleza, né, foda-se o baixista, é sempre,
sempre.
Isso, né,
esse
merecimento mora, né,
sim,
mas ok. Mas é isso, daí ele cantou, cara, eu fiquei muito feliz, assim, é muito bonito assistir, é bonito e eu queria... E daí eu trouxe isso porque eu acho que é um absurdo a gente do Entre Faixas não ter feito um Led Zeppelin ainda, cara.
Caraca.
E a gente sempre comentou sobre, né?
John
Mas
Bicho.
Eu acho que é um absurdo, velho.
Não, eu concordo, porra, eu falei, cara.
Não, mas eu tô falando pra fazer também faz tempo já.
Não, eu sei. Mas é que tem tantas
coisas.
E você
também.
Né? Mas...
E você também tá.
Eu?
O Humberto quer resistência.
Não, cara, que isso? Eu quero fazer. Não, vamos fazer. Tô brincando.
Não, é que é sempre a gente um pouco mais entusiasmado de falar de LED. Você tipo, não sei o que, LED, daí você fala outra coisa, mas tipo...
O que eu queria complementar com a notícia do Robert Plant é que, cara, como ele não gosta da parte dele? Tipo assim, porra.
Cara, essa é uma briga lendária, na real. Tipo, ele tem um monte de treta com essa música. Tipo, ele odiava tocar em show porque o Jimmy Page estendia pra sei lá quantos mil minutos a música, ficava com 15 minutos daí.
E com
Aí ele começou a
razão,
pegar ranço.
né? Tipo.
Ele pagou a rádio pra não tocar a música. Ele chegou a pagar umas rádios pra não tocar a música.
Mas é muito filho da
Sem
puta,
sacanagem, não é verdade isso?
Mas é que é fácil falar depois de uma obra-prima, né? É fácil depois de ter criado a Mona Lisa, tá ligado? É fácil depois de ter, tá ligado? Tipo,
Enchido o cu de
de
dinheiro
falar
com a
assim, ah,
música.
puxa, eu acho que talvez não deveria ser assim e tal, não sei o que, talvez.
Stairway to Heaven Redux. Pronto, pode fazer a versão que eu queria.
Mas pelo menos ele é um cara íntegro, assim, sabe? Tipo, ele não vai mexer nisso aí, tá ligado? Tipo, não vai, cara, não vai.
Tem outros velhos safados pra fazer isso. Né, Roger
Tem,
Waters?
tem. Meu comunista favorito.
Outras velhas safadas, mano.
Não, eu
Ah,
queria. Já que a gente.
chega,
Calma aí,
chega, chega.
só... Não, um minuto, um minuto. Última coisa. É só uma indicação. Eu mandei pra vocês, mas também queria deixar pros ouvintes aí, que é o episódio 300 do Café Brasil, que é só sobre Stairway to Heaven. E vale a pena, e você vai ver que você tá errado, Jim Page.
Vamos
Chorou,
fazer
explode.
outra
O Jim Page tá sempre
propaganda
certo.
de outro podcast, porra.
Não, ah, caralho. Mas. Porra, a gente não tá
Tá
brigando
brincando,
aqui.
pô. Tá
Eu
zoando,
só.
cara.
Pô.
O Marco que mais faz propaganda de
É,
podcast.
o Marco para
Eu
direito.
faço mesmo. Porque é todos a favor da música, eu acho que é isso,
Ah,
cara.
tá. Então, eu tô nessa. E, cara, é um episódio muito bom, vale a pena. E se o Robert Plant ouvisse o
Eles são
que
tão
foi
engraçados quanto a
feito.
gente?
Não, é zero engraçado. É super
Eles são
sério.
muito melhores,
Pra
né?
ouvir isso, é sério. Não. É por isso que eu tô indicando. É
Muito
outra
mais
vibe.
engraçados, né?
É outra vibe. A gente é engraçado, eles são sérios.
Certo.
É muito bom, vale a pena pra vocês ouvirem e pros ouvintes também.
A gente é engraçado.
Eu vou escutar hoje, então.
É muito bom, toda vez eu choro, é ótimo. Muito
Bora,
bom,
acabou.
não tem como.
Foda-se. Não vai ter música da semana essa semana. Abraço a
Ninguém
todos.
tá escutando nada.
É isso.
Não tá
escutando. O Marco tá vendo o podcast, o Alan tá escutando o Waze e o Humberto tá escutando o Black Pumas. É isso, tchau.
Aê, mano. Joguei um bom.